origem maiorana e números reais, que vão ser importantes para nós quando a gente for falar de uma física um pouquinho além do modelo padrão e for falar de neutrinos, sobretudo neutrinos massivos, né? O mecanismo de massa mais adotado para os neutrinos é a massa de Majorana, que é justamente quando a gente pede a introdução de neutrinos de Majorana que satisfazem altos conjugados de K. Só fazer uma coisinha rápida aqui também, esse exercício aqui. Se eu pegar um espinor left e tirar o conjugado de carga dele, a gente vai ver que isso aqui é a mesma coisa que eu conjugo de carga, mas eu pego o setor right. Então, a operação de conjugação de carga e a operação de quiralidade, elas não comutam. Quer dizer, eu estou dizendo que a antipartícula de um férmion left é o antifermion no estado light. Como se fosse o neutrino left. Quem é a antipartícula do neutrino left? É o antineutrino right. Então a conjugação de carga, ela acompanha a mudança de quiralidade, né? Vou fazer esse exercício. E aí, obviamente, a mesma coisa. Se eu pegar a componente right e tirar o conjugado de carga, isso me leva para a antipartícula, porém, no estado left, né? Pois não, quem chamou fala, não. Eu não mostrei, não. Tá com dúvida? Já tá falando de cabeça?
Não, é questão...
Fala aí.
Questão de
notação?
Isso. Né? Não, tinha uma dúvida, mas eu já sanei.
Já sanou. É, não, isso é importante, sabe? Porque quando você coloca a coisa assim, você não sabe quem tá primeiro. Então, eu estou colocando aqui para dizer o seguinte, eu estou tirando o conjugado de carga do objeto left. Aqui, eu estou pegando a projeção right do conjugado de carga. Vamos tentar ver essa primeira relação. O que ela pode ser? Então, vou pegar. Psi left C. Isso significa que eu estou pegando 1 mais gama C.
Não, não, você definiu com menos, não?
Ups, não, left é com
mais.
Left é com mais. Si, C. Tá legal? Então isso aqui é. Quando eu pegar o conjugado de carga, então isso aqui é C, 1 mais 5 sobre 2, si. Tudo isso aqui barrado, transposto. Certo? Então vamos primeiro barrar isso aqui. Vai ficar C, se barrado. Agora, 1 mais gama 5 barrado é 1 menos gama 5. E agora eu vou transpor. Tá legal? As operações estão indicadas assim. Eu vou tirar o conjugado de carga disso tudo. O conjugado de carga de um espinor é pegar a matriz C e multiplicar pelo espinor. Barrar, transposto. Então, vamos executar a operação de barrado e depois a gente transpõe a operação de barrado, troca a ordem, se barrado, gama 5 barrado é menos gama 5, que agora eu transponho. Então, isso aqui vem para cá assim, C, 1, menos gama 5, transposto sobre 2, se barrado, transposto. Tá? Transposição, troca a ordem. Então, fica tudo isso aqui transposto, vezes esse carinha aqui transposto. Vamos colocar aqui C a menos 1, C, porque é isso aqui que vai me dar o psi C. Agora vamos lembrar dessa relação. Quem é C, gama 5 transposto, C a menos 1. É só lembrar, gama 5 transposto tem um I, gama 5 é I. Gama 0, gama 1, gama 2, gama 3, transposto. Então fica gama 3 transposto, gama 2 transposto, gama 1 transposto, gama 0 transposto, C é menos 1. Estou usando só a definição do gama 5 que transporta. Certo? C, aí agora que eu vou recheando com C é menos 1, C. Então vai ficar I, C. C, gama 3 transposto, C é menos 1, é menos gama 3. C, gama 2 transposto C menos 1 é menos gama 2. Aí aqui vai ter o C gama 1 transposto C menos 1 é menos gama 1. E aqui vai ter C gama 0 transposto C menos 1 é menos gama 0. Então os menos vão embora. E aí eu quero reconstituir a ordem. Então aqui vai ficar I. Trago o gama 0 cá para frente. Ele antes comuta 3 vezes. Era um sinal menos. Aí fica 3, 2 e 1. Agora eu trago 1 para cá. Ele passa 2 vezes. Nada acontece. Agora eu tiro 2 com 3. Troco o sinal. Então a gente tem que C, gama 5 transposto, C menos 1, é mais gama 5. Uhum. Pega um sinal distinto das matrizes de gama 1. Então a gente tem que C, 1 menos gama, então fica C, C é menos 1 dá 1, C, gama 5 transposto, C é menos 1 dá gama 5. Então isso aqui vai ficar 1 menos gama 5 sobre 2 psi c. Que aí, ó, formei o psi c aqui. Mas isso aqui é justamente o projetor left, right. Então, isso aqui é justamente a componente right do psi c. Então, esse projetor em cima do psi c, ele me dá a componente right do psi c. Tá? Então, o conjugado de carga do psi left me dá a componente right do conjugado de carga. E vice-versa. Então, isso me mostra que a antipartícula do neutrino left é o antineutrino right. É só isso que eu estou dizendo. Tá? Ou seja, se eu pegar um elétron no estado left, quiralidade left, e tirar a antipartícula dele, eu vou ter o pósitron no estado right. Então, a conjugação de carga, ela troca a quiralidade, troca a polarização. Então isso é importante também do ponto de vista das interações fracas, porque as interações fracas, o ponto nevrálgico delas justamente é a violação de paridade. Né? Então a gente tem que ter cuidado com esses sinaizinhos aí. Vocês estão com alguma dúvida aí? Está apontando se tiver, estou aqui para explicar. Pode falar, não, não. Se tiver errado, pode me corrigir também, eu erro muito. Tá?
Então só uma dúvida aí.
Né? Qual é? Pode falar.
Não, não, uma explicação. Mas
já te sanou, então tá legal. Então, só para finalizar, a gente tem um intervalo. Vamos botar aqui só, puxando esse quadrinho aqui. Isso aqui deu o PCC. Só uma relaçãozinha fácil. O que é um fermo de Majorana? Então, isso vai ser importante depois, quando a gente falar disso, além do modelo padrão. O que será um neutrino de Majorana? O que é um fermo de Majorana? Pô, eu esqueci até de falar. Fermo de Weyl é um fermo left, é um fermo right. Quer dizer, um fermo que tem uma quiralidade bem definida, se ele é left, ele é Weyl left hand. Se ele é right, ele é Weyl right hand. O fermo de Dirac, ele tem as duas quiralidades. O fermo de Majorana também vai ter as duas quiralidades, mas a gente vai ter que ter uma relação muito forte entre elas. O que é um fermo de Majorana? Um spinor de Majorana é um spinor chamado autoconjugado de carga. Uhum. Ele satisfaz a essa relação. Uhum. Conjugado de carga dele é ele mesmo, ou seja, ele é sua antipartícula. Então, ele tem a mesma... significa que ele tem que ser neutro. Se ele é partícula e antipartícula, ele tem que ter carga zero. Mas isso também, claro, não significa que toda partícula neutra seja fermo de Majorana. Um fermo neutro não é necessariamente um fermo de Majorana. O exemplo disso é o próprio neutro. Existem nêutrons e antinêutrons, ambos de carga zero. O fermo para ser de Majorana, ele tem que ter carga zero e tem que ser autoconjugado de carga. Aí ele é Majorana. Então, o nêutron tem carga zero, mas não é Majorana. Majorana é a condição necessária que tenha carga zero, mas não é suficiente que tenha carga zero, tem que ser Majorana. Tem que satisfazer a essa condição. Então, então significa o seguinte, imaginemos que a gente pegue um fermo de Dirac, psi. Então, imaginemos que eu construa esse objeto aqui, psi, mais psi c sobre 2. Então, isso aqui. E que eu construa esse objeto aqui, c si menos psi c sobre 2c. Isso aqui, chamar esse termo aqui, vamos definir, chamar esse termo aqui de quê? Vou chamar de psi 1. Aqui eu vou chamar de quê? E vamos chamar esse termo aqui de psi. Então, se eu tirar o conjugado de carga dessa equação, eu vou ter que o conjugado de carga disso vai ficar psi c mais psi. Então, isso aqui automaticamente me diz que I é igual a QC. Então, esse termo é maiorando. Por quê? Porque o conjugado de carga e o conjugado de carga é o próprio. Então, se eu tirar o C aqui e tirar o C aqui, psi C fica psi C e psi C, C, psi. Então, esse cara, o conjugado de carga dele é ele mesmo. A mesma coisa aqui. Se eu tirar o conjugado de carga aqui, eu vou ter conjugado de carga do primeiro. Menos o segundo sobre 2i. Só que na conjugação de carga nós temos essa operação aqui, ó. Psi c é c psi barrado transposto. Eu tenho uma antilinearidade aqui, ó. Eu tenho um dagger aqui. Então, se eu pegar um fermo, se eu tiver um número alfa multiplicado por um fermo, por um espedor, e tirar o conjugado de carga disso, essa operação não é linear, ela é antilinear. Isso então, alfa está psi c. Por quê? Porque tem esse barrado aqui, tem o dagger. Então, quando eu tirar um conjugado de carga do 2, o 2 fica 2, mas o i fica menos i. Então, multiplico aqui por menos e aqui por menos. Então, esse cara é igual a esse. Então, esse termo também é maiorando. Então, a partir do termo de Dirac, eu construo dois termos de Majorana, independentes. Então, isso significa que se eu somar essas duas relações, eu vou ter que psi é, se eu multiplicar aqui por i, e multiplicar aqui por i, e somar essas duas relações, esse i vai cancelar esse i, esse psi c vai cancelar esse menos psi c, então foi psi sobre 2 mais psi sobre 2. Psi é aqui mais i psi. Então, todo fermo de Dirac pode ser escrito como uma combinação complexa de dois fermos de Majorana. Então, por exemplo, Dirac é Majorana 1 mais i vezes Majorana 2. Então, a partir de dois fermos de Majorana, eu construo um fermo de Dirac. Então, no espaço espedorial, os fermos de Majorana fazem o papel de números reais. E os fermos de Dirac fazem um papel de números complexos. E a operação de conjugação de carga é que faz o papel do conjugado de carga. Então, olha só, se eu tirar o psi c aqui, psi c, ó, esse cara é Majorana. Então, o c dele é ele mesmo. A conjugação de carga troca o sinal do i. Mas esse cara é Majorana. Então, o conjugado de carga dele é ele mesmo. Uhum. Então, o conjugado de carga, no espaço dos espedores, é exatamente a operação de complexo conjugado. Então, no espaço espedorial, um fermo de Majorana faz o papel de um número real, mesmo que ele não seja real. Porque se a gente pegar um fermo de Majorana, não necessariamente as componentes dele são reais. As componentes do fermo de Majorana só são reais se eu tiver a representação do Majorana. Se eu pegar aquela representação usual que a gente usa, da representação de Dirac, né? A gente pega as matrizes gama de Dirac.
Por isso que fala que você complexificou o espaço dos espedores de Dirac.
Isso. O termo de Dirac complexifica, né? Então, isso aqui é identidade, zero, zero, menos identidade. E as matrizes gama, zero, sigma, menos sigma, zero. Se eu estiver trabalhando nessa representação, qual é a estrutura de um fermo de Majorana? O fermo de Majorana tem essa carinha aqui. Psi 1, psi 2, menos psi 2 está, psi 1 está. Então, essa é a... Se eu tivesse um fermo de Dirac, seria psi 1, psi 2, psi 4. Mas como eu tenho um fermo de Majorana, um fermo de Dirac tem quatro componentes independentes, complexas. Um fermo de Majorana tem as duas componentes de baixo, que são função da de cima. Então, essa é a estrutura de um fermo de Majorana nessa representação. Ou seja, ele não é real. Tem componentes complexas, mas ele faz o papel de um número real. É essa Esse é o conceito que eu estou colocando. Agora, se eu for para a representação de Majorana, das matrizes gamma, onde essa matriz aqui é sigma y, 0, 0 menos sigma y. Essa aqui é a representação de Majorana das matrizes gamma. Todas as matrizes são puramente imaginárias. Satisfazem a lógica de Euclides, que bonitinho. Se eu estiver trabalhando com essas matrizes gamma, a estrutura de um Fermi de Majorana é Psi 1 é A, B, C, D, todos reais. Esse é um número real. 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 Então, na representação de Majorana, o Fermi de Majorana tem quatro componentes reais. Na representação de Dirac, o Fermi de Majorana tem duas componentes complexas aqui em cima e os complexos conjugados dela aqui embaixo. Então, mas o que eu estou querendo dizer é que o Fermi de Majorana é sujeito a uma condição de realidade. Uma condição que liga as componentes. Ou ficam as quatro reais, ou então ficam quatro componentes reais assim dispostas. De qualquer maneira, eu tenho quatro números reais aqui. Eu não perdi grau de liberdade nem peguei. Então, essa é a estrutura de um Fermi de Majorana. Então, quando a gente fala de neutrinos de Majorana, a gente está querendo falar de objetos, né? Quer dizer, neutrinos que são representados por férmios com essas características aqui. Então, a partir de dois férmios de Majorana, eu posso sempre construir um Fermi de Dirac. Então, o próprio elétron, ele pode ser... E como a gente faz? Campos escalares carregados, né? Quando a gente pega um campo escalar complexo, e a gente diz, ah, eu vou decompor esse campo em Psi 1 mais Fi 1 mais Fi 2, então, ao invés de trabalhar com uma simetria 1, eu trabalho com uma simetria SO2.
Uhum.
Aqui é a mesma coisa. Então, se eu pegar esse objeto aqui, eu estou fazendo uma formulação 1 em termos de fases, né, complexas. Aqui, eu estou fazendo uma formulação SO2 em termos de Fermi. Tá legal? Então, essa é a mensagem que fica. Só isso que precisa fazer. É, agora qualquer coisa que precisar, já passamos por essa chatura de revisão, eu deixo aí. Qualquer coisa que pintar agora dá para fazer revisão. É só para lembrar vocês assim, as noções básicas. Vamos dar um intervalo ucraniano até 6h30 e de 6h30 a gente pega uma hora direto até as 7h30, tá bom?
Como é que tem o REC aqui? Que para aqui? Não para de gravar?
Posso ver aqui que parou.
Aqui?
Aqui. Aqui tá vendo. O recorde
tá gravando. Ah, era.